Hoje é dia 8 de fevereiro e quais são os temas centrais do Portugal em Direto? Olá, Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Augusto, muito boa tarde. No dia em que o Governo recebe autarcas de todo o país, logo à tarde, para avaliar o impacto da seca nas regiões e também no dia em que a barragem de Alqueva, o maior lago artificial de Europa, cumpre 20 anos, o Presidente da Associação de Municípios do Algarve defende que seja criado um sistema de cotas para a utilização de água na agricultura. É o primeiro sinal da tão desejada reabertura. Cerca de 200 trabalhadores da empresa de confecções de Elmar, de Alcains, estão a receber formação, isto depois de um processo de insolvência que durou 6 meses. As expectativas são grandes, a produção deverá arrancar em julho e até já há contratos com marcas famosas e internacionais. Os Segredos das Sementes é uma nova rubrica do Portugal em Direto. Lançamos sementes à terra para descobrir os segredos e as manhas das culturas, das flores, dos frutos, das ervas. Hoje destacamos a aveia.
São temas para conhecer já a seguir no Portugal em Direto, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição desta terça-feira, fevereiro 8, agora com Cláudia Costa.
No dia em que o Governo recebe a Associação Nacional de Municípios Portugueses para tomar o pulso, estudar medidas para combater o cenário de seca que assola o país de uma ponta à outra, o Presidente da Associação de Municípios do Algarve, AMAL, que integra os 16 concelhos da região, António Pina, defende que seja criado um regime de cotas para a utilização de água para a agricultura.
É preciso ser muito mais eficiente e é preciso também que o Estado português comece a ter um olhar sobre o acesso à água diferente do que tem tido até hoje. É preciso fazer opções e de ser mais determinista na aceitação de que tipo de culturas é que se faz na agricultura, em função do território e da disponibilidade de água, aqui ela não haverá mais água do que aquela que temos hoje, e talvez seja necessário começar a pensar em sistema de regulação e de acesso à água com cotas à semelhança de que existe, por exemplo, nos recursos pesqueiros.
Entrevistado no programa Antena Aberta, António Pina diz que neste momento os 16 concelhos do Algarve estão bem melhor do que o resto do país, têm reservas de água para consumo humano para um ano e meio, mas avisa que se não chover até maio, os problemas para a agricultura chegam em outubro.
Felizmente, porque o Algarve hoje tem uma situação melhor que o resto do país. Com certeza que se não chover nesta época hídrica até maio, certamente que em outubro estaremos em condições iguais ao resto do país e a começar a aplicar aquilo que já estão as situações previstas de cortes.
António Pina, ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, conduzida pelo jornalista António Jorge. Ora, no Algarve vai avançar uma dessalinizadora, ou seja, um mecanismo que permite retirar o sal da água do mar e assim possibilitar o consumo humano. O presidente da Associação de Municípios do Algarve diz que neste momento há 7 localizações possíveis e que a fase embrionária do processo deve arrancar já esta semana.
Já foram feitos alguns estudos para perceber que características é que tem ter esta a sua localização. Estão identificadas 7 possíveis localizações. As águas do Algarve começarão na próxima semana a reunir com cada um dos municípios para ir percebendo melhor cada uma das ligações, que constrangimentos terá, para que até ao final deste mês, início do próximo, se estabeleça 2 ou 3 como máximo, para depois avançar para o estudo de avaliação de impacto ambiental.
Também entrevistado no programa Antena Aberta, o presidente da Câmara de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, Nuno Batista, lembra que a ilha já tem uma dessalinizadora em funcionamento há 40 anos, um projeto que resolveu de vez o problema da seca.
O Porto Santo tinha, sem dúvida, um grave problema de abastecimento de água e aproveitou-se a dessalinização para resolver um problema e trazer bastante desenvolvimento à ilha e sustentabilidade para quem vive na ilha. Sinto que, daquilo que tenho estado a ouvir e que acabei de ouvir agora, por exemplo, a nossa dessalinização, para além de tornar a água totalmente potável e de alta qualidade, tem a particularidade de utilizar algumas particularidades geológicas da própria ilha para fazer uma pré-filtração da água que depois se torna acessível a todas as pessoas. Hoje, abrir a torneira e correr a água normalmente sinalizada é um ato normal para nós.
A Associação de Municípios do Baixo Alentejo ainda está reunida nesta altura para estudar o conjunto de propostas e reivindicações que vão apresentar ao Governo esta tarde. Também esta terça-feira, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, considerou que o país está aflito com a seca porque toma sempre medidas em cima do joelho e, por isso, nunca são suficientes. A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria recomendou hoje a adoção de medidas de poupança da água na agricultura e anunciou que vai implementar medidas de sensibilização junto das populações para que usem de uma forma racional a água. Integram a Região de Leiria os municípios de Alvaiázere, Ancião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Drogon Grande, Pombal e Porto de Mós. Em comunicado, a comunidade intermunicipal adianta que a falta de água é um problema que preocupa os 10 municípios, que começam a sentir os efeitos do aumento da frequência e severidade das secas associado à diminuição da chuva. A Comissão Vitivinícola da região do Dão, para já, não está muito preocupada com a seca, mas diz que se a chuva só vier em abril ou maio, ou seja, em plena primavera, a produção de vinho, aí sim, fica comprometida. O presidente da Comissão Vitivinícola da região do Dão adianta que por estes dias as videiras estão ainda em repouso, decorrem os trabalhos de poda, o ciclo vegetativo começa dentro de um mês e se nessa altura cair chuva, garante Arlindo Cunha, os danos vão ser muitos.
O problema é que não chovendo agora, provavelmente haverá uma chuva muito concentrada no final da primavera, sobretudo em maio e em abril. E nessa altura, um excesso de chuva na primavera, no final da primavera, poderá prejudicar gravemente a floração das videiras, que não se traduzirão em uvas, em cachos. Portanto, haverá o que chamamos em termos técnicos um desavinho, portanto, um excesso de chuva fora do tempo, ou seja, na fase final da primavera, pode conduzir a uma gravíssima redução da produção.
Arlindo Cunha, ouvido pelo Portugal em Direto, a Comissão Vitivinícola da região do Dão, preocupada com a produção de vinho se a chuva se concentrar nos meses da primavera.
É o regresso à superfície quase 7 décadas depois.
Havia lá mais de 100 pessoas que lá moravam. Fazíamos lá grandes bailes, todos os domingos. Mas tinha muita pena, foi da fruta. Ah, isso é que eu tinha muita pena. Tínhamos fruta toda a qualidade.
Devido à seca, está novamente à vista a aldeia de Vilar, no concelho de Pampilhosa da Serra.
Após quase meio século de impasse, há 20 anos nascia finalmente a barragem de Alqueva, uma reserva de água que em 2 décadas mudou a face agrícola da região. É o maior lago artificial da Europa. Potenciou o turismo e acabou com os maiores problemas de abastecimento público no Alentejo. Paulo Nobre.
Em primeiro lugar, muito bons dias. Em segundo lugar, estou-lhe a telefonar. Sou o António Guterres, primeiro-ministro, para lhe dizer, para dar início à operação que permite que a barragem de Alqueva comece a encher.
Há 20 anos fechavam-se as comportas de um longo sonho alentejano chamado Alqueva. No café de Francisco Engrola, em Serpa, na margem esquerda do Guadiana, servir uma bica é normal, há 20 anos nem tanto.
Naquela altura era só aqui da região, dos poços e dessas coisas, e portanto a água tinha que ser poupada e havia alguns cortes de água nessa altura. Portanto, principalmente no verão, né? Quando a gente pensava que tínhamos água, já não tínhamos, né?
A Alqueva veio resolver muitos dos problemas de consumo público. A água chega hoje, através de várias barragens, às torneiras de quase metade da população do Alentejo, 200 mil pessoas.
Hoje temos a certeza que há água.
A água que provocou uma transformação agrícola na região.
De facto, houve uma confiança de que tínhamos água, em que os agricultores tiveram confiança que não iria faltar água e começaram a surgir novas culturas.
António Parreira, agricultor, é presidente da Associação de Beneficiários da Barragem do Roxo.
Até aqui os agricultores não tinham dinâmica. Nós quase pedíamos aos agricultores, por favor, para regarem. As culturas que apareciam tinham muito pouca viabilidade económica e, portanto, havia pouco interesse até na agricultura de regadio e, de facto, criou-se uma dinâmica completamente diferente.
Para o presidente da empresa gestora de Alquevas, José Pedro Salema, a reserva de água é o poder da grande barragem.
O poder de regularização da Alqueva é este, é pegar nessa água nos momentos em que há para utilizar nos momentos em que não há e dar a garantia de abastecimento que é necessária às populações, mas às culturas também, que querem ser regadas quando faz falta.
Se a falta de água foi amenizada, o ambientalista da Zero, José Paulo Martins, que sempre lutou contra a Alqueva, sente que há algum desprezo pelo ambiente.
Poderíamos ter minorado os impactos que tem esta transformação brutal da paisagem e depois ter o cuidado em... Há limites. Apesar de se dizer, mas o olival gasta menos água e a agricultura moderna permite que a gente alargue sem haver problemas de segurança. Mas, entretanto, está-se a mudar as culturas e o amendoal, portanto, culturas mais gastadoras, estão neste momento a ganhar lugar.
Monoculturas, mão de obra barata, quase escrava em alguns casos, aspectos negativos de uma barragem que, em ano de seca, está com 80% da capacidade.
A barragem de Alqueva nasceu há 20 anos. A aldeia de Vilar, no concelho de Pampilhosa da Serra, deixou de estar debaixo de água desde 1954, que estava submersa. A seca prolongada que se faz sentir no país mostra as ruínas e as memórias, há muito esquecidas de alguns habitantes, estão agora de novo bem presentes. O jornalista Horácio Antunes visitou o lugar, que atualmente atrai muitas pessoas.
As ruínas de algumas casas de habitação já estiveram a descoberto, mas nunca nesta altura do ano.
O ano passado, em fevereiro, estava por aqui sem água. Nós estamos no fim do inverno e a barragem está vazia.
Neste momento, até ao nível da água, quantos metros?
No horizontal, para aí uns 200 metros.
Fernando Farinha é funcionário da União de Freguesias de Portela do Fojo e Machio. Faz a manutenção do parque de merendas ali construído. A piscina flutuante está, nesta altura, em terra firme, junto das ruínas da pequena aldeia de Vilar.
Uma piscina flutuante. No verão vem para aqui muita gente.
Normalmente está em que sítio?
Está por aqui, sim. Por esta estrada aqui. Depois, claro, ao longo de setembro, outubro, novembro, começa a descer, mas nunca para aquele sítio.
Esteve submersa durante décadas. As comportas da barragem do Cabril, no rio Zézer, fecharam em 1954. Eram mais de uma centena de habitantes.
Para mim é triste. Se a barragem estiver cheia, eu gosto de ver aquilo cheio, pronto, não vejo o que lá está por baixo, é para esquecer, não é? Agora assim não, assim eu não gosto de ver aquilo.
Manuel Barata tem 77 anos, viveu em Vilar até aos 10. Recorda com tristeza uma aldeia onde as pessoas viviam bem.
Vendia muito azeite. Tinham dois lagares de azeite, população pequena, moinhos, muito milho, muito pinhal. Havia lá quatro rebanhos de gado e o pessoal ali, naquela altura, vivia bem.
Manuel Barata refere que as pessoas saíram, mas receberam pouco dinheiro.
Eles metiam medo, o engenheiro, recebam este, não recebem nenhum. Os velhotes tinham medo, aceitaram o que eles quiseram dar.
Houve apenas um resistente e recebeu o que pediu.
Porque ele dizia, se sou obrigado a vender, também sou obrigado a dar o que eu quero. Teimou e tiveram que lhe dar o que ele quis. Ficou dentro de casa, não saiu. A água começou a crescer e lá dentro, no primeiro andar, quando a água estava a chegar, deram logo para ele ir embora, que lhe dava o que ele tinha pedido. Mas saiu do barco, a pé já não podia sair.
Maria Rosa Farinha tinha 15 anos quando saiu de Vilar. Eram 9 irmãos. Diz que o pai deveria ter feito o mesmo.
Nós havíamos todos feito assim. O meu pai era sapateiro. Podia ter recebido muito mais, que tinha uma loja. Pagava contribuição, era uma sapataria, faz de conta. Ele tinha sempre 2 ou 3 empregados e tinha os filhos a trabalhar.
De Vilar, recorda os bailaricos e tem saudades da fruta.
Havia lá mais de 100 pessoas que lá moravam. Fazíamos lá grandes bailes, todos os domingos. Mas eu tinha muita pena, foi da fruta. Ah, isso é que eu tinha muita pena. Tínhamos fruta toda a qualidade.
Em pleno inverno, no rio Zézer, corre agora muito pouca água. A barragem está quase vazia. Mas ainda não destapou os moinhos nem os 2 lagares de azeite de uma terra fértil e muito conhecida pelos abundantes olivais.
Bom, parte eram agricultores e havia muito olival. Recordo que o meu pai falava que havia uma firma em Poiares e outra em Pedrógão que vinha comprar ali azeite ao Vilar, que era um azeite com muita qualidade e, portanto, vinham ali buscar o milho para fazerem o pão e o centeio. Depois, muita fruta. Tinham muitos legumes frescos porque o terreno ali se proporcionava a isso.
De Vilar, as lembranças de Maria Avelina são escassas. Mas salienta que as pessoas tiveram poucos apoios.
Toda aquela gente foi muito mal paga daquilo que tinha e para lá disso ninguém se preocupou para onde é que eles tinham que ir ou o que é que tinham que fazer. Os meus pais, por exemplo, que vieram, construíram depois aqui na Amoreira, vieram para uma casa emprestada até construírem outra.
As ruínas tornaram-se um ponto de paragem. De Coimbra, Alice Marques e Alberto Correia destacam a beleza, mas lamentam o que está a acontecer.
Quando soube desta desgraça, barra beleza, quis viver. E que seja a última vez que eu vejo isto, não é? Num ambiente que corre sério perigo.
Espetacular. É evidente que aqui temos um problema, a falta de água, não é? É uma preocupação muito grande.
São os efeitos de uma seca extrema em Portugal. A pequena povoação de Vilar emergiu 68 anos depois.
Reportagem do jornalista Horácio Antunes, desde 1954, que estava submersa agora, décadas depois, a seca trouxe à tona da água a aldeia de Vilar, no concelho de Pampilhosa da Serra. Empresa de confecções de Almar, de Alcains, começa esta semana o regresso à atividade. Por enquanto, está a dar formação a 210 trabalhadores. A produção propriamente dita, essa só deverá arrancar lá para julho. Depois de um processo de insolvência que durou 6 meses, o momento é de esperança e até já há, Paulo Brás, contratos com marcas famosas do setor do vestuário.
É o primeiro sinal da reabertura tão desejada. Cerca de 200 trabalhadores foram chamados pelo Instituto de Emprego para iniciar uma formação teórica ou prática com cerca de 500 horas. O sentimento é de alívio e de muita esperança após um processo que se arrastou por vários meses.
É um bom regresso porque faz falta. Nós precisamos trabalhar e esta empresa acho que vai avante.
É bom para nós, trabalhadoras, e é bom para a vila em si. Para todos os comerciantes, para toda a gente. A gente o que quer é trabalho e trabalhar.
As expectativas são boas? Como é que foi?
Agora, o primeiro dia foi bom. Formação é sempre bom para a gente aprender mais alguma coisa de novo. Agora vamos ver o futuro que nos reserva. Já só começarmos a formação toda, já foi muito coisa. Há colegas que já arranjarem, já tomarem outros rumos, já seguirem outros trabalhos, vão ter outras pessoas para o lugar dessas, é bom para toda a gente. Bem. O que é que a gente quer é trabalhar.
O meu sonho era ver as portas da Almar a abrir, e abriram-se, e agora é fazer os possíveis e os impossíveis para que a gente tenha o contributo aos patrões que apostaram na Almar. E eu cá estarei para dar o meu contributo, estou muito feliz.
Segundo o plano previsto, a formação será feita de forma repartida por 8 grupos de trabalhadores e deverá terminar em junho. O reinício da produção, propriamente dita, deverá acontecer no mês seguinte, em julho. Até agora não foi possível chegar à fala com a administração da nova Almar, mas segundo conseguimos apurar, o grupo alemão Hugo Boss é um dos primeiros clientes da futura empresa e, ao que tudo indica, com encomendas para vários anos. Recorde-se que a Almar encerrou em agosto de 2021, passou por um processo de insolvência e foi adquirida em leilão no início deste ano por 275 mil euros pelo grupo Valérios, sediado em Barcelos. O novo projeto industrial prevê ainda a reestruturação do sector operacional, como a modernização da maquinaria, que em alguns sectores já tem mais de 30 anos.
E este é o primeiro sinal da tão desejada reabertura da Almar. Dignificar e dar maior visibilidade ao ensino profissional nos Açores é o resumo das grandes linhas de orientação produzidas para uma estratégia há 10 anos. O trabalho já está concluído, foi apresentado ontem em Ponta Delgada pelo Governo Regional e encontra-se resumido no chamado Livro Branco. Ana Leal Pereira.
Depois de 7 meses de trabalho, são agora devolvidos à sociedade os resultados sobre as grandes linhas orientadoras das políticas do ensino profissional para um horizonte a 10 anos, diz o secretário regional da qualificação profissional.
Queremos alcançar qualificação de excelência acessível a todos os açorianos. Perspectivamos o caminho para uma formação de prestígio focada na obtenção de resultados superiores.
As cerca de 7 mil participações deram origem ao prometido Livro Branco, a Agenda Regional para a Qualificação Profissional.
E as grandes linhas de orientação produzidas indicam a necessidade de dotá-lo de uma maior visibilidade e dignificação dos percursos de formação profissionalizantes. Devemos ter uma articulação mais forte entre entidades e setores. Devemos assegurar uma elevação da qualidade do ensino a vários níveis.
Uma estratégia com marcos e metas, diz Duarte Freitas, que quer ver também debatida no Parlamento Regional.
Queremos fazer uma discussão no Parlamento Regional para que todos, também os decisores políticos, possam aferir, sugerir, criticar sobre este grande projeto de um horizonte de 10 anos para a região.
A Agenda Regional para a Qualificação Profissional contou com a participação de 17 escolas profissionais do arquipélago, 2 comissões, organizadora e científica, e uma equipa de especialistas liderada pelo investigador Francisco Simões.
dignificar e dar maior visibilidade ao ensino profissional nos Açores.
A fibra óptica chega finalmente a mais de uma centena de concelhos de baixa densidade populacional.
Promover os serviços de banda larga, permitir que as populações destas zonas de baixa densidade populacional tenham a mesma qualidade e a mesma oferta que as populações residentes nas zonas urbanas, para contribuir também para a redução das assimetrias regionais entre o interior e o litoral.
O interior do país com autoestradas digitais.
Uma da tarde, 35 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Vila Nova da Barquinha é uma das autarquias pioneiras na região do Médio Tejo a disponibilizar um centro de capacitação digital para pessoas com mais de 45 anos e que pretendem aprender a navegar na internet. Ora, com a ajuda de um mentor digital, os mais idosos ou mais maduros aprendem a criar uma conta de e-mail, interagir nas redes sociais ou simplesmente utilizar os motores de busca. Estas são algumas das matérias do programa Eu Sou Digital, que está a despertar muito interesse por parte da população sénior deste concelho. O repórter João Ramalhinho foi assistir a uma das aulas.
Senhora Maria, seja bem-vinda à sua primeira sessão Eu Sou Digital. Esperemos que goste e vai gostar com certeza.
Filipe Moraes é mentor do programa Eu Sou Digital, em Vila Nova da Barquinha. No primeiro módulo, começa por explicar à formanda Maria de Jesus Bento o que é a internet.
Através da linha telefónica, através de fibra óptica ou até mesmo de satélites. Portanto, é assim que os dispositivos comunicam. E essa interligação entre os vários dispositivos é isso que se chama, assim, a grosso modo, a internet. Exatamente.
Criar uma conta de e-mail ou perfil nas redes sociais, como utilizar os motores de busca. Estas são algumas das matérias que fazem parte do programa Eu Sou Digital. Maria de Jesus Bento mora em Vila Nova da Barquinha, tem 67 anos e dá os primeiros passos na utilização dos motores de busca.
Ora, tenho que ir à procura das letras. Google.
Ponto.
Ponto. Onde é que está o ponto? Está aqui.
Isso.
Ora, o G, L, Google.
O E.
O E.
Falta um E. Ponto. PT.
Ah, é PT.
PT. Portugal.
T.
E agora, Enter. Enter, Enter.
Ah, eu Enter, o Enter
isso,
é aqui.
Isso mesmo. Muito bem.
Já estou.
Já está no Google.
Pois,
é isso mesmo, é muito isso. Bem.
E agora é só pesquisar.
Agora é só pesquisar uma coisa qualquer, como foi há bocado que fizemos. Agora vou aprender mais e pesquisar mais. Talvez ainda tenha um bocado de dificuldade porque faço pouco.
Agora que está a conhecer as ferramentas digitais, algumas tarefas do dia-a-dia ou de lazer vão ser mais fáceis, sublinha a aluna Maria de Jesus Bento.
Isto é o mundo. A gente pode ouvir música, pode comunicar com os familiares. E outras coisas, tudo o que nós quisermos saber está na internet. São vantagens. Sim, das minhas idades há pessoas que não sabem nada. Se há pessoas disponíveis para nos ajudar, acho que devemos aproveitar.
Na primeira aula, há quem chegue com receios de danificar o computador, mas está lá o mentor digital Filipe Moraes para ajudar quem dá os primeiros passos na internet.
Acham que vão estragar o teclado, acham que vão com o computador vai estragar. Muitas vezes têm esse receio, se querem mexer em coisas, ligar e desligar, coisas relativamente simples. E então parte tão bem da nossa parte a incutir-lhes confiança de que não vão estragar nada. Se escreverem algo errado, basta voltar atrás e voltar a escrever. E eles ficam sempre contentes quando já conseguem pesquisar algo ou já conseguem aceder a um serviço na internet.
Para comprovar que a matéria foi assimilada, no final de cada módulo, um pequeno teste.
Está a correr muito bem. Pergunta 3. Para fazer uma pesquisa na internet, tenho de... Opção A, um computador ligado à internet. Opção B, um navegador instalado. Ou ambas as anteriores?
É, ambas as anteriores.
Muito bem.
Tenho que estar ligada à internet.
Submeter e parabéns. Já está.
Obrigada.
Vamos começar o módulo 2. Portanto, hoje vamos fazer 4 horas de sessão. Estou a brincar. Só duas.
Sou o primeiro.
Gostou?
Gostei muito. E vou ver se trago também o marido, que também precisa.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha é pioneiro, no Médio Tejo, a disponibilizar um centro de capacitação digital para adultos. Funciona na Biblioteca Municipal e está a despertar muito interesse da população sénior, segundo Gabriela Rodrigues, técnica superior do município.
Formando-os... Uns seis, sete, sim. Alguns nunca utilizaram, sim. Outros que sabem ir ao Facebook, mas não sabem como é que chegaram lá, que precisam de criar uma conta de e-mail. E o objetivo com estas sessões de capacitação é mesmo isso, saberem os passos todos para utilizar.
Assim se combate a infoexclusão, assim se combate também o isolamento.
Promover a literacia digital através de sessões de capacitação para séniores, adultos com mais de 45 anos que nunca utilizaram a internet e também, desta forma, combater o isolamento, levá-las a sair de casa.
Como fazer uma videochamada no computador, entrar nas redes sociais, criar uma conta de e-mail. Tudo isto agora é mais fácil para quem pouco ou nada sabia de internet e se inscreveu no programa Eu Sou Digital, em Vila Nova da Barquinha.
Agora, antena 1.
Onde é que está o 1?
Sim. E agora, entra. Aqui depois, logo em baixo, aparece ali rádio, antena 1 online.
Muito bem.
É isso mesmo.
A antena 1 também está seguramente na internet. Eu Sou Digital ensina a criar uma conta de e-mail, a interagir nas redes sociais ou simplesmente, como ouvimos, a utilizar os motores de busca. E no dia da internet segura, uma empresa de Braga, a DS Telecom, a única que construiu autoestradas digitais, ou seja, instalou distribuição de fibra óptica em 110 concelhos de baixa densidade populacional, lança um serviço novo, um serviço dirigido às populações daqueles territórios. O GetOn.pt permite aos consumidores privados ou então às empresas ficarem a saber exatamente o preço dos operadores naqueles locais e o nível de velocidade da internet. Trata-se do primeiro mercado digital de telecomunicações do país. Basta inserir o código postal e pode ficar a saber o que cada uma das operadoras cobre na sua zona. É também uma forma de contribuir para a redução de assimetrias entre o litoral e o interior. Em paralelo, está a ser lançada uma parceria com a Universidade do Minho para avaliar como é que a fibra óptica muda o interior do país. O jornalista António Jorge conversou com o diretor da empresa, Ricardo Salgado.
Ricardo Salgado, o que é o GetOn?
Bom, boa tarde. O GetOn é um marketplace especializado em serviços de telecomunicações. Uma loja de telecomunicações dirigida especialmente para as zonas de baixa densidade populacional, que é exatamente onde a DS Telecom tem a sua infraestrutura de fibra. Nós hoje cobrimos mais de um terço do território nacional, temos já 110 municípios, onde a única infraestrutura de fibra com capilaridade FTTH, que cobre as casas, é a infraestrutura da DS Telecom. A GetOn é uma empresa autónoma, mas cujo propósito maior é promover os serviços de banda larga e permitir que as populações destas zonas de baixa densidade populacional tenham a mesma qualidade e a mesma oferta que as populações residentes nas zonas urbanas, para contribuir também para a redução das assimetrias regionais entre o interior e o litoral. Nós, enfim, temos procurado até com a Universidade do Minho ver se conseguimos com a área de sociologia estudar o impacto que estas autoestradas digitais estão a ter e vão ter nestas zonas de baixa densidade populacional, mas quase a maioria dos presidentes da Câmara com quem interagimos e dos municípios onde temos rede percebem as vantagens de ter uma infraestrutura desta natureza. Desde logo, porque as populações passam a ter uma oferta em competição de todos os operadores do melhor que o país tem capacidade de oferecer e, portanto, tem a oportunidade de escolher qual o operador que na melhor infraestrutura tecnológica lhe pode prestar os serviços de telecomunicações. Portanto, a DS Telecom aí não interfere, a opção é do consumidor final, e simultaneamente tem-nos dito e feito saber de que tem sido determinante na atração de investimento para estas zonas, que, nomeadamente investimento estrangeiro, que acaba por fixar pessoas e, ultimamente, com a pandemia, enfim, não temos dados que me permitam dizer isto com rigor, mas temos assistido a um movimento migratório do litoral para o interior, com A única condição que tem que ser ultrapassada é a condição de telecomunicações. E por isso nós estamos convencidos que daqui a uns anos irá provar-se que as autoestradas digitais, nomeadamente estas que são multioperador, portanto uma só infraestrutura servem todos os operadores, foram um excelente instrumento para reduzir esta desigualdade social que existe entre o interior e o litoral, atrair investimento e fixar pessoas.
E agora, com este serviço novo, o geton.pt, pode-se ter acesso exatamente à informação sobre, na minha zona, no concelho onde eu estou, no interior, por exemplo, tanto pode ser no Alentejo como no Nordeste Transmontano, posso saber qual é o melhor operador, aquele que tem um preço mais competitivo e mais qualidade. É essa a informação que o site, este mercado digital, oferece.
Exatamente. A população pode, no recato do lar, das empresas, aceder ao marketplace, perceber se a sua casa ou a sua empresa tem cobertura de fibra e, simultaneamente, perceber a oferta que está disponível nessa zona e escolher, sem interferência humana, qual é o serviço que quer contratualizar.
Muito obrigado por estes minutos e pela explicação tão clara.
Um serviço dirigido às populações dos territórios de baixa densidade populacional. Trata-se do primeiro mercado digital de telecomunicações do país. Recordo que hoje se assinala o Dia da Internet Segura, o dia também em que a operadora Vodafone foi alvo de um ataque informático que está a provocar vários constrangimentos. A pandemia mudou a vida das cidades e lançou novos desafios ao trabalho dos arquitetos. Com ela, chegou uma nova forma de ocupação do espaço, sobretudo do espaço público. E questões como investir em mais espaços verdes ganharam um sentido de maior urgência. Acelerou-se a libertação do solo para novos jardins, para praças e zonas de descanso ao ar livre. Gonçalo Birne, arquiteto premiado internacionalmente e com trabalho espalhado pelo mundo, está nesta altura à frente da Ordem dos Arquitetos Portugueses. Lançou recentemente um livro de arquitetura sobre os projetos que construiu em Portugal ao longo de meio século. Numa conversa com a jornalista Arlinda Brandão, desvenda o propósito deste livro.
Este é um guia com as obras do arquiteto Gonçalo Birne e do seu ateliê do último meio século.
É um guia, como sabe, que permite fazer a visita e a experiência local das obras. Nós, arquitetos, fazemos casas, fazemos outros edifícios, fazemos também espaço público para as pessoas.
O arquiteto começa por abrir este livro na página que mostra um mapa de todo o país.
Nós temos obras de norte a sul, eles começam a primeira obra de todas é em Braga, depois temos Vila do Conde e temos por aí baixo depois Aveiro, Viseu, etc. Até Faro, o Algarve e também na Ilha da Madeira.
Tem muita obra espalhada pelo país.
Sim, isso também são 50 anos de prática, de trabalho. Não?
E pode-nos aqui salientar algumas? Eu sei que é difícil.
Sim, eu vou-lhe se calhar salientar algumas aqui em Lisboa, que estão mais próximas e as pessoas provavelmente identificaram. Uma é uma torre de controle do Porto de Lisboa, que está ali na zona de Algés, que é conhecida porque é uma torre inclinada, que parece que vai cair, mas não cai.
A Pantera Cor-de-Rosa, uma obra em Lisboa de habitação social, iniciada em 1972, é uma das mais reconhecidas do arquiteto, mas Gonçalo Birne aponta também para a recuperação do Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra.
Há uma obra que teve um prémio internacional muito importante. É uma obra é uma obra de intervenção num edifício que tem 2000 anos de história, que é um caso singularíssimo. Não? É um edifício que tem uma parte significativa do edifício é romana, portanto é do ano 60 depois de Cristo, portanto depois tem uma parte que é árabe, uma parte que é românica, outra parte que é gótica. renascentista, tem a história toda da arquitetura, e depois tivemos que fazer uma intervenção contemporânea, enfim, articulando todos esses fragmentos.
Com 80 anos, o arquiteto Gonçalo Birne, presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses, sente que a pandemia e a crise climática estão a marcar de forma decisiva uma nova fase da arquitetura.
Vai obrigar a repensar muita coisa, temos que se fala da sustentabilidade, um retorno à renaturalização, por exemplo, porque não é só não produzir carbono ou CO2, é também arranjar maneira do pouco que se produz poder ser aprisionado, e por isso, por exemplo, as árvores, a natureza, a floresta é muito importante. Portanto, está claro, estamos a caminhar claramente para outro tipo, outros paradigmas de construir, outros, mas também ainda antes disso, outros paradigmas de habitar. A experiência traumática do confinamento, a obrigatoriedade de estar, não poder sair da sua própria casa, veio ver como muitas pessoas nem sequer se tinham dado conta das limitações das casas em que estavam a habitar.
O olhar de Gonçalo Birne sobre um novo tempo e uma nova arquitetura.
Gonçalo Birne, à conversa com a jornalista Arlinda Brandão, a pandemia mudou claramente a vida das cidades e lançou novos desafios ao trabalho dos arquitetos. Aqui no Portugal em Direto, começamos agora a plantar o futuro. Lançamos sementes para descobrir os segredos e também as manhas, porque elas têm manhas das culturas, das flores, dos frutos e das ervas. Os segredos das sementes, desvendados pelo jornalista Horácio Antunes. E no arranque desta rubrica, começamos por falar de cereais e a importância que eles têm na alimentação. Hoje, destacamos a aveia.
Ricos em hidratos de carbono, vitaminas, minerais e fibras, os cereais constituem uma fonte de calorias e de proteínas vegetais, por isso não podemos dispensá-los das nossas refeições.
Começamos logo a consumir sementes, logo de manhã. Se pensarmos bem, as nossas refeições são baseadas em sementes e por isso é que elas são tão importantes para nós. Claro que o trigo e o centeio são os mais utilizados para fazer o pão que consumimos diariamente. Também não nos podemos esquecer da aveia, que é a avena sativa, o nome científico, que dá para fazer farinha e dá para fazer flocos.
A aveia é considerada pelos nutricionistas um cereal muito nutritivo, um dos mais importantes na nossa alimentação. Rica em cálcio e ferro, com muitas proteínas, podendo ser consumida por todos. É também muito importante na alimentação dos animais, como explica Miquel Silva, engenheiro agrónomo, na pequena quinta biológica Aidos da Vila, em Vilarinho do Bairro.
Toda a gente pode comer, porque é isento de glúten, ao contrário do trigo, que tem glúten e, portanto, os celíacos não a podem consumir. Claro que daqui saem vários produtos. Sai o produto que é a palha e sai a semente, que é a parte mais nutritiva e de maior interesse. Com a palha, antigamente até se faziam umas almofadas, faziam-se colchões, travesseiros, e claro, é sempre um alimento para os animais.
Boa para a alimentação e para as terras. A aveia pode ser utilizada também para enriquecer os terrenos.
Pode ser semeada em qualquer terreno, não é muito exigente. Agronomicamente pode ser muito interessante quando temos um campo infestado. Ela é inibidora, tem propriedades de alelopatia e vai fazer com que as outras infestantes não apareçam, não germinem. E portanto vamos fazendo uma limpeza, ano após ano, ciclo após ciclo, uma limpeza do nosso terreno, seja com aveia e depois há outras gramíneas que também conseguem este efeito.
À semelhança de outros cereais, em Portugal o consumo de aveia é superior à produção.
Temos um problema com a aveia, com os cereais no seu geral. Por exemplo, em 2019 nós tivemos um saldo negativo de 1.374 toneladas e temos que tentar contornar porque corremos sérios riscos de um dia destes não ter aveia para consumir.
Se fôssemos autossuficientes?
Seria mais barata, não dependíamos da produção externa, seríamos mais sustentáveis, portanto há todo aqui um conjunto de uma economia circular que nós deveríamos desejar e não estar tão dependentes do exterior.
Na referência de 2019, a produção em Portugal foi de pouco mais de 45.700 toneladas. O consumo de cereais tornou-se importante devido à facilidade com que se cultivam em todas as latitudes. São facilmente conservados e transportados.
Já percebeu que as sementes têm efetivamente segredos? Nós lançamos mãos à terra para descobrir as manhas das culturas, das flores, dos frutos, das ervas.
As festas de Lisboa vão ser retomadas este ano com tudo aquilo a que têm direito, marchas, arraiais e os casamentos de Santo António. Depois de 2 anos de suspensão por causa da Covid-19, as festas voltam assim à rua se a situação pandémica se mantiver tal como está por esta altura. O vereador da Cultura da Câmara da Capital, Diogo Moura, diz que só haverá plano B se uma variante mais agressiva for detectada.
Se tivermos, imagina, uma nova variante que venha com mais força, uma variante que venha aqui impossibilitar a realização de eventos de grande massa, mas como lhe disse, por exemplo, as festas de Lisboa, em particular as marchas, se não puderem decorrer em espaço público, e eu acho que vamos poder fazer em espaço público, terão sempre uma alternativa na Altice Arena, que tem lugares marcados nas bancadas, não é? E portanto é sempre possível.
O vereador Diogo Moura, da Câmara de Lisboa, diz que as coletividades da capital passaram 2 anos de grande dificuldade com a suspensão das festas. Por isso, é importante que o Santo António se comemore na rua, mas em segurança.
Para nós é extremamente importante que as festas de Lisboa ocorram. As coletividades passaram 2 anos de muitas dificuldades. Estão muito entusiasmadas e a aguardar com muita expectativa que se faça. Percebemos que todos nós vamos ter que correr riscos, nós que decidimos organizar e lançar as festas, e eles também têm que correr riscos, têm ensaios, porque têm que garantir que têm os marchantes, o número de marchantes que está previsto no regulamento, mas que acho que é um risco que nós todos partilhamos com a consciência de que queremos mesmo fazer as festas e, portanto, fazê-lo com toda a segurança.
O desfile das marchas, se a situação da pandemia se mantiver, vai fazer-se na Avenida da Liberdade. Quanto aos arraiais, vão ser permitidos, isto também se a Proteção Civil der luz verde.
O que nós vamos fazer é um esforço conjunto e todos estes pedidos de licenciamento dos arraiais serão devidamente acompanhados por pareceres da Proteção Civil, não é? E, portanto, teremos que perceber, consoante as zonas da cidade, quantos arraiais é que podemos ter, tendo em conta o espaço público diminuto, e que regras é que vamos aplicar, como estava a dizer, ouvindo as entidades competentes nesta matéria.
Festas de Santo António em Lisboa, de novo na rua. Se a situação pandémica piorar, a autarquia terá um plano B pronto para ser ativado para que as iniciativas que estão programadas se possam realizar. E a fechar, digo-lhe que a Câmara do Porto anunciou hoje que o terminal intermodal de Campanhã deverá estar operacional no segundo semestre deste ano. O programa preliminar para a conclusão do terminal de Campanhã apontava inicialmente para o primeiro trimestre de 2019, mas as obras só arrancaram em setembro daquele ano, tendo um preço base de 12,7 milhões de euros. Este terminal trata-se de uma grande infraestrutura. Será gerido pela STCP no âmbito da transferência de competências da Câmara para aquela empresa. Vai ter capacidade para realizar diariamente mais de 1000 serviços de transporte rodoviário, estimando um movimento de cerca de 120 mil passageiros dia, isto segundo uma fonte oficial da Câmara do Porto. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. E contamos naturalmente consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição desta terça-feira, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1.